Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Pergunta para cada um responder a si próprio. Qual é o melhor, ouvir um carão ou uma música? Uma repreensão ou uma canção? Se você respondeu depende, você foi prudente. Eclesiastes capítulo 7, versículos 5 e 6. Para quem tem horror a ouvir um carão ou repreensão, essa é uma passagem boa. E outras que vamos ler também. Provérbios capítulo 7, versículos. Eclesiastes capítulo 7, versículo 5. E 6. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos as tuas bênçãos sobre essa pequena mensagem que seja útil a nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Depende, porque se for para ouvir carão de um tolo, é melhor ouvir a música dele mesmo. Apesar de que não é nem boa ideia ouvir nem a música dele. Mas, para ouvir repreensão de quem não tem a menor condição de nos dar essa repreensão, é alguém bobão ou não razoável, não vale a pena ouvir repreensão dele não. Mas, se for para escolher entre ouvir carão de um sábio, ou de alguém que tem condições de fazê-lo, ou a música de um tolo, fique com a repreensão do sábio. Antes de entrar no mérito da questão da música do tolo, eu queria explorar um pouco essa questão da repreensão. Você não deve escolher ouvir uma repreensão do sábio simplesmente por falta de melhor opção. Já tem que escolher um ou outro, ouvir a música de um tolo aí. Ou a repreensão do insensato, eu fico com essa aqui. Porque não me deixaram sem opção. Indo um pouco mais fundo, é bom lembrar que ouvir repreensões de quem tem condições de fazê-lo é algo extremamente útil para qualquer pessoa. Eu não hesito em dizer que ouvir uma repreensão procedente é uma das coisas mais valiosas da vida do ser humano. Não acho que estou exagerando. Provérbios capítulo 25, versículo 12. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. O próprio Salomão aqui, que escreveu Provérbios, não poderia deixar mais claro o valor. Quando ele comparou com o dinheiro, ele foi ter mais, porque tinha mais valioso na época, que ainda hoje é a mesma coisa. Ouro puro vale ouro puro. Talvez você iria achar muito estranho chegar aqui um belo dia. Na igreja está um aviso. Um irmão colocou lá. Pago R$50 por uma repreensão procedente. Esse irmão ia ser talvez muito gozado aqui na igreja. Ia fazer troça dele. Meio esquisito. Tudo bem, eu admito que seria meio estranho mesmo. Agora, esse irmão estaria sendo um sábio. Pago R$50 por um carão uma repreensão procedente. Pago em espécie. Ah, pastor, eu não gosto de ser repreendido, não, porque quem quer que seja, pode ser tolo, pode ser sábio, eu não gosto de ver a pensão de ninguém, seja lá qual for o contexto, eu fico a você muito franco, pastor, eu fico irritado com quem me repreende. Que pena. Porque você está passando um atestado de tolo para você próprio, de insensato. Porque o sábio ama aquele que o repreende. Provérbios capítulo 9, versículo 8. Como seria bom se esse exemplo de alguém que se irrita em ser repreendido fosse só teórico? Como seria bom se esse exemplo de alguém que não gosta de ser repreendido se referisse a uma pequena minoria das pessoas? Mas infelizmente é o contrário. A maioria não tolera ser repreendido. Que pena. Provérbios 9 e 8. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Ainda em Provérbios capítulo 15, versículos 31 e 32. Provérbios 15, 31 e 32. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar. Observe que eu estou sempre colocando a ideia de uma repreensão procedente. Ser repreendido de uma maneira errada realmente não é bom não e nem tem sentido. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire conhecimento. Mas sabe o que é, pessoal? É que não é questão de irritação que eu fico, não. É que eu sou muito sensível, entende? E dói muito quando eu sou repreendido. Lá no meu coração fica aquilo dias e dias. Não é nem com raiva, não. É que eu fico sofrendo quando eu sou repreendido, assim, meio ferido. Eu até perdoo quem me repreende, como se fosse ter que perdoar. Tem que agradecer. Mas alguém que fala assim, não entende, mas diz assim, não, eu até perdoo. É porque eu fico ferido lá dentro e tal. Pois fique ferido mesmo. Vale a pena ficar ferido. É uma ferida útil. Provérbios 27, 6. Provérbios 27, 6 diz, leais são as feridas feitas pelo que ama. Aqui está plenamente admitido que aquele que ama, fere. Quando diz algumas verdades, fere. Quando reclama de uma coisa procedente, fere. O orgulho do outro, a vaidade do outro, o ego do outro, fere sim, mas é leal. É uma ferida leal. Quando um pai surra, um filho que fica vermelho e ardendo, fere, mas é leal, porque vem com amor. Então esse negócio de ficar, não, porque eu não gosto de apreensão, porque eu fico sofrendo, porque fere o meu íntimo, eu sou sensível como a asa de uma borboleta. Ai, que coisa linda, né? Tipo da sensibilidadezinha mal aplicada e mal compreendida. Quem sofre uma cirurgia fica muito ferido. A carne foi operada há 9 dias, ainda hoje eu ando encurvada. Estive lá ontem, toda cheia de dor. É sério. Mas ela pagou para ser ferida dentro de uma cirurgia. Procure ser mais sensato nas suas observações interiores, nas justificativas que você dá a si próprio. Veja que atitude aqui no Salmo 141, versículo 5. Fira-me o justo. Será isso mercê? O que é mercê, hein? Hein? Favor. Sabe o que está dizendo aqui? Se um justo me ferir, eu vou entender como favor. Eu vou agradecer. É muito diferente reações tão comuns com pessoas devidamente repreendidas. E se não chegar ao ponto de ferir, olha aqui, fira-me o justo e será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça. Será como perfume derramado em cima de mim. Será uma coisa gostosa, mesmo que não chegue ao ponto de ferir, mas só mesmo uma repreensão mais leve, mas eu vou achar como uma coisa agradável. Tudo bem, irmão, você não vai botar um aviso lá no quadro, pagando R$50 para quem ele repreender de maneira correta. Mas, saiba valorizar com repreensão procedente. Não fique se desculpando, justificando, explicando, dando mil razões, dando voltas de raciocínios para explicar, justificar porque você agiu daquela forma tal e tal e tal. Não! Baixe a guarda, diga logo, obrigado pela repreensão. Procede. Tem razão, irmão. Tem razão, irmã. Tem razão, minha esposa. Tem razão, meu filho. De 6 anos de idade está me repreendendo. Tem razão. Obrigado, meu filho. Obrigado, meu pai. Obrigado, meu colega. Obrigado, meu inimigo. Pela repreensão. Quer quanto? Quer quanto? Porque é muito valiosa. Agradeça e aprenda com aquela repreensão. Isso é sabedoria. Sim, mas o insensato da música, o senhor esqueceu? Não. Por que que a música do insensato é tão ruim? Até a música dele, ouvir a música com ele, é preferível evitar. O versículo 6, ele explica. A explicação é um pouquinho esquisita. Qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal e a risada do insensato. Ele explicou sem explicar muito. A ideia que se faz aqui é do crepitar de espinhos sendo queimados. Aquele estalido de mato queimado, que todos nós devemos conhecer. Ele estala quando está sendo queimado. Agora, um espinho queimado não, estala, mas não vale nada, não serve para nada, não alimenta em nada. Cozinhar um espinho, coisa assim, não serve para nada. Então, no mínimo, o que Salomão quer dizer aqui, um tanto quanto aqui sem deixar muito claro, mas que ele disse aqui que é vaidade, é que não serve para nada. Como um espinho crepitando ali, só faz barulho, estala para lá e para cá, mas não serve para coisa nenhuma. Então, a risada de um insensato tem muito é barulho também, mas não edifica, não alimenta, não é benéfica em nada. É completamente vã. E a ideia de vaidade que já expliquei várias vezes é uma coisa vã, vazia, nula, não serve para coisa nenhuma. Então ele falou de duas coisas do insensato. Aqui no versículo 6, a risada, dando a ideia de uma risada inconsequente, leviana, irresponsável, talvez até desrespeitosa, provindo de alguma coisa inconveniente. Não serve para nada a risada de um insensato. E a música dele, até a música dele, não tem muito valor, como ele falou aqui no versículo 5. A Bíblia é muito dura quando ela fala do tolo, do inconsequente, do irresponsável ou do insensato, que muitas vezes é confundido com o não temente a Deus. Entre muitas passagens sobre o insensato, algumas eu quero ler com vocês. Provérbios 18, versículos 2 a 7. 2 a 7 não, 2 e 7. Provérbios 18 e 2. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Eu não vou entrar em detalhes de cada passagem dessa, queria demorar demais. Eu só quero mostrar como a Bíblia é forte contra o insensato. E mostrando que características. Toda pessoa com o mínimo de responsabilidade e sensatez vai buscar conhecimento, vai querer aprender, não só biologia, matemática e português, mas aprender as coisas boas que tem que ser para transmitidas. Mesmo sem falar na parte da palavra de Deus, que é o que todo homem deve buscar, mas mesmo alguém, à parte da questão com Deus espiritual, mas quer aprender alguma coisa da vida e quer tirar lições, mas o insensato não, ele só quer falar, e dizer o que ele pensa, quer saber se é correto, se não é correto, mas é o que ele pensa, e o que ele pensa talvez seja aos olhos dele o mais importante do mundo, então ele só quer falar das coisas dele. Versículo 7. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Na mesma página, pelo menos na minha versão, capítulo 17, versículo 25. O filho insensato é a tristeza para o pai e a amargura para quem o deu à luz, ou seja, para a mãe. É uma tristeza só, o insensato, para os pais. Capítulo 20, próxima página, versículo 3. Tirei só poucos, irmãos, tem muitos. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixa. É briguento, é belicoso, ele quer confusão. Poderia fazer talvez um livro sobre a insensatez. E aqui em Salomão, voltando ao nosso Eclesiastes, capítulo 7, versículo 5, ele deixa claro que até uma coisa muito inocente, como sentar e ouvir alguém cantar uma música bonita, se esse alguém é um tolo, evite. Não faça parte da roda dele, não. Capítulo 14, versículo 8. Provérbios 14, 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Enganadora a ele mesmo, enganadora aos que estão perto dele. Ele não traz bem nenhum. O próprio Deus não se agrada do insensato. Eclesiastes, já pregamos isso no capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. É bom repetir. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Fica a pergunta. Você tem, de propósito, evitado no seu convívio pessoas insensatas? Pois é bom evitar. Não é para amar, pastor, até o inimigo, eu estou dizendo que não é para amar o insensato, para ajudá-lo no que for bom para ele, do que for bom para ele, que muitas vezes o que é bom, a pessoa nem quer para si próprio, a começar reconhecendo que é insensato e começar a se voltar para as coisas de Deus, começa logo aí. Mas, não estou falando de amar, não estou falando de respeitar, de ter consideração, né, humana, nada disso. Mas evitar de uma maneira consciente. Tem 5 pessoas na minha classe que são mais próximas a mim, eu tenho notado que o fulano é muito insensato. Só diz tolices, e é irreverente, só quer falar das coisas dele, não ouve o que eu tenho que fazer para ele, eu vou evitar o fulano. É uma decisão. A pessoa escolhe os amigos que ela quer ter. A pessoa escolhe as pessoas com as quais ela quer conviver e gastar boa parte da sua vida. Nada a ver com assistência pessoal, com ajuda, com amor cristão. É outro assunto isso aqui. Talvez muitos, por desculpa, ou mesmo por não entenderem isto, acabam ficando mais tempo perto do insensato do que deveriam. E se prejudicam, se contaminam. A insensatez pega. Ou alguma coisa dela é contagiosa. A irreverência, as conversas inconvenientes, tudo isso apela para a carne. Isso não é bom, isso é mal. Devemos ser mais rigorosos na escolha dos nossos amigos, na escolha das pessoas com as quais nós vamos conviver em qualquer círculo onde nós estamos. Fica aí o desafio e o lembrete. É muito sensato evitar os insensatos. Que Deus nos abençoe nesta colocação e que sejamos afinados com as Escrituras, que não valorizam a insensatez nem a tolice, que muitas vezes andam associadas com a irreverência, falta de temor a Deus e tantas coisas ruins mais. Se Deus é rigoroso com os insensatos, não se agrada deles e manda que os escritores da Bíblia condenem os insensatos, porque nós não vamos fazê-lo. Condenar aqui no sentido de denunciar como uma coisa ruim e para nós tomar providências para nos proteger. Orar por eles, falar de Cristo para eles, tudo isso é excelente. Façamos isto e ao mesmo tempo evitemos muita comunhão ou muito envolvimento com esse tipo de pessoa. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, engana-se quem pensa que cristianismo é a religião de moloides, como geleia, como muitas pessoas pensam que é assim, e pintam até uma imagem completamente distorcida do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas é muito bonito ver a virilidade dele, a força com que ele se opunha ao mal, ao mesmo tempo que era paciente, longânimo, carinhoso na hora de ser, mas duro na hora de ser também. E a tua palavra deixa muito claro que tem coisas que tu não aprovas, não gostas, repeles, e entre essas coisas a insensatez, a tolice, a cabeça dura. Que fala demais de si próprio. Só pensa em si. Obrigado por esses alertas e compete a cada um de nós ouvi-los e tomar providência para nossas próprias vidas. Saibamos nos cercar de pessoas que têm sabedoria para que sejamos edificados, edifiquemos também, que sejamos sábios ao passar a linha entre evitar o convívio e ajudar com amor cristão quando chegar o momento, e orar, e ter consideração e respeito. Mas que saibamos valorizar mais as nossas companhias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações, ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.